Bem, julgo que estamos prontos para retomar os trabalhos. Já temos connosco a primeira subscritora da petição pela, número 45, pela repetição da decoração interior oitocentista do Museu Romântico da Quinta da Macieirinha, no Porto, Ana Mota Veiga. Muito bom dia, muito obrigado pela sua presença e pelo tema que nos traz aqui. Recordo a todos que os peticionários têm direito a uma primeira intervenção para a apresentação da petição de 10 minutos. Cada grupo parlamentar tem depois 5 minutos para colocar todas as questões que quiser aos peticionários e no final volta a responder aos seus deputados, tendo para o efeito mais 10 minutos. Se todos estiverem de acordo, dava a palavra à senhora Ana Mota Veiga para fazer a apresentação da petição. Tem a palavra.
Muito obrigada. Vou fazer uma apresentação com imagens, que é mais fácil para compreensão. Cumprimento o Sr. Presidente da Mesa, a Sra. Deputada Relatora e os Srs. Deputados e todos os presentes. Apresento-me como primeira peticionária dos 4.123 subscritores e como cidadã portuense, arquiteta, investigadora na área da conservação e gestão das casas antigas, no âmbito da minha tese de doutoramento. Esta é uma reação cívica assinada por portuenses e portugueses de todo o país, por profissionais reconhecidos da área da cultura, da arquitetura, do património e da museologia, por familiares diretos de escritores românticos portuenses, alguns proprietários das peças expostas, por professores que usavam o museu como um recurso pedagógico, podendo assim entrar com os seus alunos nos ambientes dos escritores românticos lidos em sala de aula e que fazem parte do Plano Nacional de Leitura, e também assinada por políticos de vários, ou todos até, diria, os quadrantes políticos. O património não tem cor, é de todos, e todos somos poucos para o salvaguardar. Vou tentar resumir os esforços feitos durante este ano e também as reações e as inquietações dos quase 1000 comentários que acompanharam as assinaturas da petição e que também aqui represento. Foi um choque para a cidade quando, em agosto do ano passado, o Museu Romântico, que todos conheciam, deu lugar a um novo conceito performativo de caráter contemporâneo, temporário, esvaziado da sua decoração permanente oitocentista de sempre, que representava uma casa burguesa portuguesa, portuense do século passado. Foi um choque, na medida em que se esperava uma reabertura continuadora e não tão fortemente disruptiva. Todo o recheio tinha sido retirado, as artes românticas, o mobiliário, os textos, a iluminação e todos os objetos que compunham o ambiente de época. No seu lugar, peças de arte contemporânea polvilhavam as salas vazias. Um museu que nasceu envolvendo a comunidade pelo contributo voluntário das peças cedidas por particulares, tornando-o num museu colaborativo e cívico, com características únicas e também sentimentais. O valor não estava em cada peça, mas no seu conjunto. Em quase 200 anos, contava em 2006 com quase 3 mil coleções de espólio acumulado. O diretor artístico, responsável pelas mudanças, afirmava que, mais do que um espaço expositivo, a nova extensão do romantismo será um espaço performativo em que haverá uma constante programação musical. E no último ano recebeu 3 ciclos e um festival musical, em parceria com uma escola de música privada do Porto, transformando o Salão Nobre numa sala de atuações musicais para público restrito. Fará sentido desmontar o único museu romântico do país para performances que já se realizavam noutros edifícios da cidade? Já não há crianças, nem escolas, nem a diversidade social e cultural que nos tinha habituado. O museu não tem que ser estático e quer ser evolutivo, mas foi consensual nos peticionários e na sociedade civil que uma alteração tão radical deveria ter sido discutida publicamente, ouvindo a cidade e os profissionais, o que não aconteceu. E as reações não tardaram. A petição pública, uma carta enviada ao Presidente da República logo a quando da inauguração pela herdeira de parte do espólio devolvido, uma carta aberta ao Presidente da Câmara do Porto pelo Grupo de Estudos do Romantismo, subscrita por 48 profissionais de património e cultura, uma carta aberta do Fórum dos Conservadores Restauradores, subscrita por 24 profissionais da conservação e restauro. Peço desculpa, mas está... difícil, a passagem dos diapositivos. Seguiu-se a reação da comunicação social, dos jornalistas, dos articulistas e de várias figuras públicas que se pronunciavam contra as alterações realizadas. As reações públicas de políticos nacionais e municipais de vários partidos, também não tardaram. Levantou-se também a pertinente questão de aferir se o investimento dos 500 mil euros gastos em 2018 para a requalificação e exposição permanente do museu, realizados com financiamento de fundos comunitários Norte 2020, terão penalizações para as contas da cidade, no sentido de se ter desmontado, passado tão pouco tempo, este projeto financiado. Ainda se aguarda há um ano que a CCDRN, enquanto entidade de gestão destes fundos, se pronuncie publicamente sobre a questão. Entretanto, outros esforços civis se foram desenvolvendo pelos peticionários. Foi pedido um parecer à Direção-Geral de Património Cultural e ao Conselho Nacional de Cultura, um parecer à Rede Portuguesa de Museus sobre a manutenção da extensão do romantismo nesta rede após tão radicais alterações. Recordo-se que foi possível ao Museu Municipal candidatar-se a fundos comunitários por pertencer à Rede Portuguesa de Museus. E foi feito também um debate cívico onde participou o Presidente da Associação Portuguesa de Museologia. Foi feito também um pedido de audiência ao Sr. Presidente da República. Foi enviada uma carta aos vários partidos com representação na Câmara do Porto, solicitando uma posição formal sobre esta matéria. Foi feita uma apresentação na Assembleia Municipal do Porto, não podendo ser entregue esta petição nesta Assembleia, por impedimento regulamentar de exigência de moradas completas e residência no Distrito do Porto, quando esta petição extrapolou a escala local e se tornou num assunto nacional. Esta foi a primeira vez que se desmantelou totalmente o museu em Portugal e sem o conhecimento público. Abriu-se um precedente para que outras autarquias tomem medidas semelhantes noutros núcleos museológicos. É urgente, por isso, rever a legislação que proteja os museus portugueses. Outra das questões é qual é a confiança dos futuros doadores de que as suas doações aos museus vão realmente cumprir os acordos. Na segunda exposição temporária, em 2022, já os reflexos da petição tinham tido efeito. O oratório do rei Carlos Alberto, fechado e em vias de desaparecer, mesmo despojado quase todo o seu recheio, tinha sido reaberto ao público. No entanto, outras salas persistem no caráter contemporâneo da exposição, que desencadeou todo o desagrado. É de salientar que o vereador da Cultura do Porto não se mostrou indiferente à reação cívica e notou-se vontade de incluir referências à casa desmontada. Na exposição seguinte, embora em certos casos tenha resultado numa espécie de caricatura da casa burguesa, como é o caso dos reposteiros recortados em chapas de espelho e vidro que substituem os reposteiros textos pintados à mão. Tentou-se a inclusão de bustos meio desnudos em substituição dos figurinos de época feitos em Quioto propositadamente para a exposição de 2018. Incluíram-se peças de arte oriental da coleção Sequeira Pinto, mas que irão ser exibidas de forma permanente no futuro Museu do Matador, cuja construção está em curso. Não obstante da qualidade das peças expostas, porque não poderiam ser apresentadas num contexto integrado da decoração original. A recriação histórica dos espaços não está esgotada, pelo contrário. Continua-se a optar por esta tipologia museológica que os visitantes tanto gostam. E enquanto o Porto desfez a decoração romântica, no Palácio da Ajuda se recriou, no mesmo ano, a decoração original da Sala Azul, de acordo com uma aguarela da época. Na Europa e no mundo, são muitos os museus que recriam ambientes históricos realistas, exposições permanentes que dão a conhecer ao visitante os hábitos, os costumes, o gosto e o cotidiano local. Temos aqui imagens de vários museus românticos em todo o mundo. E enquanto o Porto desfez o que era o único museu romântico do país, no Funchal reúnem-se esforços para a criação do futuro Museu do Romantismo da Quinta do Monte, que será agora o único museu do país. O colecionismo era já um hábito no Porto no século XIX e o primeiro museu da cidade já foi pedido pelos portuenses à autarquia há 170 anos. Já foi desmontado duas vezes e hoje volta a ser peticionado para que regresse, o que mostra o gosto nunca esmorecido do património doméstico da cidade, do que foi sempre um dos museus mais visitados e mais queridos. Considera-se possível repor os ambientes por repristinação, melhorando-os até, tendo como base a documentação e o testemunho vivo de quem lá trabalhou. Os peticionários querem que o Museu Romântico volte à cidade do Porto. O Museu Romântico faz parte do património e da história da cidade. Muito obrigada.
Muito obrigado nós, agradecemos a petição e a exposição que aqui nos traz. Vamos agora abrir um período de perguntas aos grupos parlamentares. Começamos pelo grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra a senhora deputada Fernanda Velejo.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento-o a si, cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento a primeira subscritora desta petição. Agradeço a sua exposição, na qual, de forma muito clara, justificou os motivos que vos levaram a exercer o direito de petição junto da Assembleia da República, um direito universal e gratuito, previsto na Constituição e na Lei nº 43/90, de 10 de agosto. Como já aqui referiu, nesta audição, o Museu Romântico, um dos núcleos museológicos do Museu da Cidade do Porto, instalado na Quinta da Maciarinha, foi criado com um único objetivo: mostrar aspectos do século XIX relacionados com o romantismo portuense. Graças ao legado de Humberto de Saboia, bem como à aquisição de mobiliário português da época, com alguma influência francesa, alemã e inglesa, o Museu Romântico, inaugurado em 1972, constituía a fiel reprodução de uma residência burguesa do século XIX. Este museu, um dos espaços culturais mais emblemáticos da cidade, um dos espaços mais visitados e identificadores do século XIX e do período do Romantismo, fechou ao público em dezembro de 2020, com o objetivo de reabrir com outro conceito e com o projeto museológico alterado. Continuando dedicado ao impacto do Romantismo no Porto, passaria a ser então um palco de iniciativas culturais. Em 2021, a Câmara Municipal do Porto resolveu reconfigurar o museu, como já foi aqui referido, retirando quase todas as peças que integravam a coleção exposta, para ali passar a funcionar a extensão do Romantismo do Museu da Cidade do Porto, anunciando ao público que, e cito, o espaço despiu-se dos adereços da Casa Burguesa Oitocentista e vestiu-se de contemporaneidade. Esta decisão da autarquia foi contestada por alguns portuenses, pelo que a reconfiguração deste espaço e do seu conceito gerou esta petição. E as questões que lhe queria deixar são as seguintes. Em dezembro de 2020 foi noticiado que o Museu Romântico do Porto iria reabrir em 2021 com um novo conceito. Tiveram conhecimento dessa intenção? E se tiveram, que diligências efetivamente encetaram? Uma outra questão, consideram que esta decisão da Câmara Municipal do Porto, alicerçada numa suposta cultura contemporânea, pode configurar-se como uma política de gosto lesiva para a história da cidade? Segundo a Câmara Municipal do Porto, e cito, o Romântico Porto verá o projeto museológico alterado depois de realizado um diagnóstico sobre o impacto do romantismo no Porto e o que pode ser o romantismo nos nossos tempos. Consideram que esta intenção foi conseguida ou não? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Avelejo. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Miranda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados aqui presentes. Cumprimento a primeira peticionária, a arquiteta Ana Mota Veiga. Muito obrigada por terem trazido esta petição, embora obviamente existe aqui uma lógica de política cultural local, ela extravasou tudo o que aconteceu, as transformações corridas extravasaram claramente aquilo que se poderia considerar apenas especificamente a política cultural da cidade. Eu penso que o que é importante, eu sendo do Porto, só vos posso agradecer, porque de facto a cidade precisa de uma cidadania ativa e claramente a petição relativa ao museu demonstrou o quanto o Museu Romântico, tal como ele existia, tal como ele foi configurado, era importante e necessário para a cidade do Porto, e a forma também como ele foi divulgado, e eu penso que esse também é um dos pontos sobre os quais recai a vossa petição, no fundo, gerou claramente espanto. Eu penso que a vossa petição, no fundo, é elaborada sobre dois espantos. Um primeiro espanto, que foi a forma como ele foi comunicado, e o segundo é o discurso e o conteúdo programático do novo polo do romantismo. E eu vou lembrar a frase que gerou toda esta petição, que foi saída do Facebook e do município, que foi o espaço despiu-se dos adereços da Casa Burguesa Oitocentista e vestiu-se de contemporaneidade. Nós sabemos que foi uma frase que posteriormente o Presidente e o Vereador da Cultura da Câmara do Porto acabou por rejeitar, considerou-a intolerável e desastrada, claramente foi, porque não houve o mínimo de diálogo relativamente a esta matéria com as estruturas da cidade, com a cidadania, e a segunda indignação foi com as alterações que claramente vieram a ser feitas no museu, que no essencial foram uma completa reconfiguração, E o que acabou por funcionar foi que o Museu Romântico, que nós todos sabemos que foi criado em 72 para ser um espaço que documentava e interpretava uma época importante na história da cidade do século XIX, tinha um acervo constituído por coleções de mobiliário, pintura, textos, artes decorativas, que eram características do século XIX, possibilitava a reconstituição de ambientes da vida de uma casa burguesa do Porto da época romântica, tinha um ambiente idílico, porque temos a Quinta da Macieirinha que empresta a tudo isto um caráter idílico, e tinha um caráter também rememorativo, porque ali tinha vivido o exilado rei da Sardenha, Carlos Alberto. Hoje, na verdade, o que nós temos, e é também o que é assinalado na petição, hoje o que nós temos é, no essencial, um museu contemporâneo, performativo, sem qualquer ligação a esse período oitocentista e com uma perda clara das ligações que se faziam entre a identidade, a história, o património. Descaracterizou-se o espaço, as funções e as vivências que eram retratadas. E nós claramente percebemos que perdemos também pedagogicamente muito, porque os alunos visitavam a escola, era um espaço que as escolas faziam questão de visitar, porque tinha esse caráter formativo. E agora, com alguma ironia, digo que este Museu Romântico, passando a ser o polo do romantismo, enquadrado na lógica do Museu Rizoma polinucleado, claramente não contém. Portanto, o que nos parece também igualmente nota é que esta alteração tão radical tenha acontecido 3 anos depois de o espaço ter tido obras, onde se gastou mais de 500 mil euros na requalificação do Museu Romântico, e foram restauradas também obras, isto no âmbito do Norte 2020, e que são obras que, no fundo, agora que tinham enquanto conjunto faziam sentido e que agora ficam dispersas, parece-nos também que se perde aqui uma lógica de conjunto histórico e patrimonial. Portanto, atento ao objeto da petição, eu serei relatora do mesmo, irei pedir pronunciar da GPC, que era algo que penso que vocês também gostariam de obter, à Direção Regional da Cultura do Norte, isto na questão da credenciação dos museus, isto é, o edifício não é classificado, portanto, o que nós poderemos questionar é claramente a questão da credenciação, se perante as alterações feitas, ele constitui a possibilidade de se configurar ainda como na rede de museus, na rede portuguesa de museus, eu penso que sim, mas eu penso que será importante termos todos esse esclarecimento. E também pedirei pronúncia à CCDRN, porque de facto existem, digamos assim, uma lógica, não é, em relação aos apoios concedidos de 500 mil, que me parecem importantes perceber-se passado 3 anos e com a dispersão de alguns dos objetos que foram restaurados ao abrigo desse acordo, se é possível então perceber um bocadinho melhor se há alguma questão que possa ser pertinente para esta questão em específica. Deixava apenas algumas perguntas. Alguma vez os peticionários foram ouvidos no município? O pedido por vocês ou em requisição da Câmara? O município, a dado momento, perante tudo o que se passou, disse que haveria algumas peças que seriam devolvidas aos proprietários. Eu gostava de saber se têm algum conhecimento de algum processo em que isso tenha acontecido e de que forma é que isso se passou, se tem alguma lógica em relação a isso. Isto é uma questão mais pessoal, que é, não sei se já visitou a última exposição, não sei se teve contacto com a última exposição que lá foi efetuada, agora recentemente. Foi clara a tentativa de aproximação e de colocação de alguns objetos que tinham sido restaurados no museu e que agora estavam expostos. E eu gostava de saber se, de alguma forma, isso anulou alguns dos problemas que se vieram a causar com esta remodelação tão impactante. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais inscrições, pelo que iríamos pedir aos peticionários, à Sra. Ana Mota Veiga, para, utilizando o tempo disponível, responder às questões que foram aqui colocadas por os diferentes grupos parlamentares. Tem a palavra.
Obrigada. Talvez comece pelo fim. Tentando responder à questão, sim, já visitei a nova exposição. Estas fotografias foram tiradas, algumas por mim, na exposição atual, e foi tentada transmitir a imagem de que a nova exposição veio resolver o problema da primeira exposição, que estava demasiado despida, e esta efetivamente está um pouco mais cheia, digamos assim, mas de resto não alterou o caráter. Porquê? A apresentação dos objetos, como foi feita na exposição, está feita de forma completamente contemporânea, e são objetos de qualidade, que não está em causa a qualidade dos objetos, como por exemplo a coleção Sequeira Pinto, que já se falou, mas que já está feito um acordo, que já foi anunciado pela autarquia. É uma coleção que vai para o museu, de forma permanente, para o Museu do Matadouro, que é o futuro polo do Museu da Cidade. E neste momento estão expostas. Por outro lado, a nova exposição, como tinha demonstrado na imagem que passei, tenta realmente dar um caráter, um ambiente doméstico à casa, mas completamente descaracterizado e descontextualizado com o que era o Museu Romântico. Por exemplo, aquilo que foi referido, uns reposteiros em acrílico, numa janela e em espelho, simulando uns reposteiros que tinham sido feitos à mão, propositadamente, e de acordo com os fundos comunitários em 2018, não há uma substituição e isso torna-se até um tanto caricato. Qual é a imagem, por exemplo, o sentido pedagógico que os alunos iam ao museu, entravam no museu e conheciam o ambiente romântico onde se passavam todas as histórias que liam na sala de aula, e neste momento encontram uma interpretação contemporânea do que pode ter sido, nem digo o romantismo, mas até o próprio Museu Romântico. Acabou por haver uma dupla interpretação do que era o Museu Romântico, desmontado, e do que é o romantismo. Mas as peças têm qualidade, e o que se nota também de alguns visitantes é de terem dito que efetivamente gostaram das peças. Não se poderá estar a fazer desmontar totalmente, porque o nosso ponto de vista não é um ponto de vista destrutivo, é um ponto de vista construtivo. Encontrarmos uma solução construtiva para que o museu volte à cidade, que possa ser melhorado, porque efetivamente pode até, na exposição passada, era o que os peticionários estavam à espera, que a exposição fosse apresentada ao público com melhoramentos. O Museu Romântico, como estava, claro que ele tem que ser ajustado a cada tempo, mas com um melhoramento que não o desvirtuasse totalmente e que não fosse desfeito e apresentado de outra forma. Esse é o ponto assente, a primeira questão. Sobre os objetos devolvidos aos proprietários, sim, temos conhecimento. A senhora Maria Luísa Ramalho Ortigão já falou publicamente, também já teve uma entrevista, e sabemos que recebeu as peças, que exigiu as peças de volta, e que a autarquia, entretanto, devolveu-lhe as peças. Porque estavam, o acordo que tinha sido feito era que as peças seriam expostas em determinadas condições e não que se tivessem sido colocadas em reserva. Então foram entregues as peças, e de acordo com aquilo que foi falado, e por muitos comentários, houve cerca de quase mil ou mais de mil comentários, cada peticionário escrevia, e muitos peticionários têm relação direta com o museu e escreveram, e eu tentei neste texto não colocar a minha, não tanto a minha opinião, mas tentar fazer uma compilação de tudo aquilo que foi dito acerca dos peticionários, acerca desta temática. E sim, já foram feitas devoluções. O Sr. Presidente da Câmara do Porto, como Vereador da Cultura, e o Diretor Artístico, foram convidados para um debate cívico, onde esteve presente o Presidente da APOM, onde também foi convidada uma das proprietárias das peças, onde esteve uma professora que levava os alunos em visita ao Museu Romântico nos seus projetos educativos. Esteve também presente o museólogo que está no desenvolvimento do Museu Romântico, do Museu do Romantismo do Funchal, um representante do Fórum dos Conservadores Restauradores, e o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Diretor Artístico, não apareceram, não declinaram o convite. Por isso, foram feitos esforços para ouvir a posição da Câmara. Acerca de se tivemos conhecimento da alteração, o que foi referido até publicamente pela comunicação social, não, pelos próprios deputados municipais da autarquia, que não foi feita, não foi falado de uma forma clara quais eram as alterações que iriam ser feitas, nem na Assembleia Municipal, nem no Conselho Municipal de Cultura. Ou seja, não houve, sabiam que iam haver alterações, mas não sabiam quais eram as alterações. Esta explicação de uma tão profunda mudança não foi feita, não foi explicada. Por isso não houve debate público, e o que os peticionários em vários comentários reforçam é que deveria ter sido consultada a cidade para uma alteração tão grande. O museu fez 50 anos, precisamente no dia 28 de julho, fez 50 anos de existência, e não foi feita também qualquer rememoração pela parte da autarquia acerca deste dia, que são 50 anos do Museu Romântico do Porto. Passou completamente em branco. E nesse sentido, penso que é esta pergunta que será esta a resposta. Em relação à decisão da Câmara do Porto sobre uma política de gosto lesiva para a história da cidade, eu penso que não tem tanto a ver com a questão do gosto, mas tem mais a ver com a questão da memória da cidade e do património da cidade. Então entra uma questão que colocou a senhora deputada relatora, que o Museu Romântico não está classificado, mas efetivamente já faz parte da memória da cidade. Mas o Museu Romântico não está classificado, mas não está classificado a nenhuma zona envolvente. E essa questão da classificação de toda a zona envolvente, o Museu Romântico, da encosta dos caminhos do Romântico, também não está classificado. Está completamente vulnerável, não só à autarquia, às decisões autárquicas, mas também às decisões privadas, porque depois não há instrumentos que possam regular e gerir as alterações que possam vir a haver até nos terrenos adjacentes, eventualmente até tirando as vistas ao museu, alterando de forma significativa a escarpa que vai dar ao Rio Douro. Nada está classificado, e era uma das questões também que seria importante desenvolver formas de proteger o conjunto, que inclui também, claro, está relacionado com o Palácio de Cristal. Por isso, a política de gosto, sim, também. É verdade que está a haver uma monocultura, como não é uma frase minha, está a haver uma monocultura na cidade, não é diversificada, há vários públicos, e está a haver uma certa imposição para uma determinada forma de desenvolvimento de projetos culturais, como foi o caso do Museu Romântico do Porto, que não mantermos este museu tal qual está, com melhoramentos, claro, e podendo fazer as outras atividades e outros gostos mais contemporâneos, e não ser tão rígido e não ser tão, como disse, uma política de gosto. Sim, nesse aspecto concordo que sim. Outra questão. Eu colocou-me uma terceira questão, mas eu penso que não apontei, que não consegui.
Perguntei se de facto, com esta reorganização, se foi conseguido aquilo a que a Câmara se propôs.
Com a reorganização do Museu da Petição ou do Museu Romântico?
Com a reorganização que a Câmara fez, isso corresponde de facto ao objetivo que tinha sido inicialmente definido pela Câmara? Conseguiram de facto ou não?
O que me parece é que seria uma questão a perguntar até ao Conselho Municipal de Cultura. mas de acordo com as reações, ainda não houve nenhuma reação pública e esta petição desencadeou bastantes reações públicas e mesmo na própria Assembleia Municipal, é que a Câmara nunca explicou o que é que iria fazer ao certo. Por isso, não há quem possa perceber se foi cumprido ou não foi cumprido, porque eu própria já tenho estado a procurar elementos acerca dessa informação e não encontro os elementos do projeto. Uma questão importante que não foi feita, eu não sei se tenho um minuto, uma questão que não foi colocada é possível voltar a repor o Museu Romântico? E pensamos que sim, que é possível voltar a fazer o Museu Romântico. Damos os exemplos, por exemplo, há museus na Europa que foram completamente destruídos durante a Segunda Guerra Mundial e foram recuperados exatamente e fielmente tal qual estavam, desde que haja vontade. E neste caso nós temos as peças, temos os espaços, temos muita documentação, há trabalhos de investigação sobre o museu, há 50 anos de profissionais da cultura e do restauro que trabalharam neste museu. Por isso temos muita informação que pode constituir até, possivelmente até uma melhoria, porque também tinha defeitos, o museu não era 100% perfeito, precisava de correções, constituir uma melhoria e encontrar eventualmente uma forma de compatibilizar a exposição permanente que foi desmontada, transformou-se num museu de exposições temporárias, de transformar essa exposição permanente numa exposição que seja capaz de poder receber também exposições mais temporárias. Eu dou o caso, por exemplo, do Museu do Romantismo de Madrid, que é um museu que tem a exposição permanente e que depois vai recebendo exposições temporárias e tem uma dinâmica muito interessante que até convidava a visitarem o site, que é muito, muito interessante e já visitei o museu também. Por isso, nesse sentido, sim, é possível, se houver vontade, é possível recuperar os espaços tal qual estavam. Até temos o caso do Museu Romântico, do Romantismo do Funchal, que vai começar agora a ser construído, reconstruído neste caso.
Bem, muito obrigado. Muito obrigado pela petição, muito obrigado pela apresentação e a exposição que nos trouxe aqui hoje. Acho que os senhores deputados ficaram esclarecidos com as explicações que nos deu. Queria-lhe pedir um favor, se for possível, uma vez que trouxe a sua exposição escrita, se nos puder depois facultar, nós distribuímos para a todos os grupos parlamentares, assim como iremos distribuir a apresentação que foi aqui feita também. Peço que todos ganhamos com isso. Muito obrigado pela sua presença. Sr. Deputado, dávamos também aqui 2 minutos de intervalo para retomar os nossos trabalhos. Muito obrigado.